E já está em contato conosco por telefone o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Ele é relator da comissão especial que acompanha a crise hídrica no Brasil e estuda medidas para enfrentar o problema. O programa Com a Palavra aproveita o Dia Mundial da Água, comemorado hoje, para saber como estão os trabalhos do colegiado. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, é uma satisfação participar com vocês.
Pois é, deputado, cerca de 12% de toda a água doce do planeta está aqui no território nacional. Nós temos 200 mil microbacias em 12 regiões hidrográficas, com destaque para a do São Francisco, do Paraná e a Bacia Amazônica, que é a mais extensa do mundo e mais da metade está aqui no Brasil. O volume de água por pessoa no Brasil é 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela ONU. Apesar de todos esses dados positivos, deputado, a água não chega a todos os brasileiros na mesma quantidade e regularidade. Como é que o senhor avalia a má distribuição desse bem natural aqui no Brasil, deputado?
Nesse Dia Mundial da Água, uma questão que nós precisamos refletir é realmente essa disponibilidade da água no Brasil para as pessoas. O que acontece é que a água que o Brasil tem, ela está localizada numa região onde não está a maior parte dos moradores, né, dos habitantes do país, principalmente na região norte, onde está grande parte no país desta água. E a parte maior da população brasileira está distribuída ao longo do litoral do país. E geralmente são regiões onde há pouca disponibilidade de água em função da quantidade de pessoas que por ali residem. Então, essa distribuição inversamente proporcional à concentração da população é uma grande questão para o Brasil. Nesse dia também, e tratando esse tema, vale destacar a grande relevância desta obra, que foi a transposição do Rio São Francisco, uma obra iniciada e tocada pelo presidente Lula e praticamente concluída pela presidente Dilma. O ex-presidente Lula e ela fizeram uma grande festa popular nesse fim de semana, lá na Paraíba, marcando a chegada dessa água, que, na verdade, essa obra fez isso, né? Distribuir para regiões onde não havia água, parte da água disponível em grande quantidade para outras regiões. Isso mostra que obras precisam ser feitas no quesito distribuição de água, e essas obras devem ser feitas priorizando aquelas populações que estão hoje com baixa disponibilidade de água. Esse é um caminho importante para o país diante aí da chamada crise hídrica.
Inclusive em Brasília, né, deputado Givaldo Vieira, que hoje está enfrentando um racionamento exatamente pela falta de obras para captação de águas. O senhor disse aí que a água ela não está bem distribuída. O Brasil tem quase um quinto de reservas hídricas do mundo, mas a falta de água está sendo comum em várias regiões do país, inclusive em Brasília, que nunca teve racionamento. Eu gostaria de saber do senhor, deputado Givaldo Vieira, o que, é que a Comissão Especial já apurou até agora nessas visitas que fez às cidades como São Paulo e Campinas?
A comissão ela examinou diversos aspectos da crise da água, né, da crise hídrica. Um desses aspectos é esse problema da disponibilidade, né, que tem a ver com a falta de investimentos ao longo dos anos. Os governos não priorizaram estas obras que deveriam ter sido feitas há 10, 15, 20 anos atrás, se preparando para um futuro de grande população e pouca disponibilidade de água. Preferiram priorizar outros tipos de investimentos. E a população está pagando caro por isso hoje. Além de Brasília, eu posso citar a você, o meu estado, o Espírito Santo, que não tem nenhum reservatório de água. Toda a água que os capixabas usam, ela vem do que a gente chama de lâmina d'água. Ou seja, a água é captada ali onde ela corre, né? Uhum. No corpo hídrico diretamente. Então, a comissão identificou essa falta dos investimentos para distribuição de água, a comissão identificou a falta de investimentos para conter a grande perda de água nos sistemas de abastecimento. No Brasil, a perda de água,
água é muito grande, realmente.
É muito grande. Ela ultrapassa os 30% de perda.
É, inclusive hoje.
40%.
Hoje há uma matéria nos portais dizendo que a ONU está realmente, inclusive, criticando esse desperdício e pedindo ações para o reaproveitamento de água, né? Segundo a ONU, até 2030, a demanda por água no mundo vai aumentar 50%. Se nada for feito, nós vamos ficar sem água, né, deputado Givaldo Vieira?
Exatamente. A ONU realiza um Fórum Mundial da Água e esse fórum que aconteceu em 2015 lá na Coreia, neste momento ela apresentou um estudo, a ONU apresentou um estudo feito por muitos cientistas do mundo inteiro e eles apontam que até 2050 grande parte da população no mundo estará em conflito por água. Então nós estamos vendo se desenhar o que temos hoje de conflitos em torno de petróleo, por exemplo, no futuro bem próximo haverá conflitos, se algo não for feito de forma intensa, conflitos entre as populações em busca de água, que é um bem essencial, né? Então, além dessa questão das perdas, veja, no Japão as perdas estão na ordem de 1% apenas.
Aqui então, chega a 30%, não é isso? No Brasil?
Aqui passa de 30%, em algumas regiões chega quase 40%. Significa que há tecnologia disponível no mundo suficiente para evitar as perdas nos sistemas. Né? É água boa, tratada, que se perde em sistemas obsoletos e muito propícios aos vazamentos que não são controlados nem contidos. Além dessa questão das perdas, há uma questão importante no país com relação aos reservatórios que eu falava. É importante que o país construa uma quantidade estratégica de reservatórios de água em todo o território brasileiro, não só para abastecimento humano, mas reservatórios de grande, médio e muitos de pequeno porte para atender os agricultores que poderiam se beneficiar da retenção das águas que vêm nos períodos das chuvas, e elas vêm em grande quantidade, só que não há retenção, então toda essa água ela vai embora e as regiões que precisam ficam sem. Os reservatórios fariam esse papel de segurar a água que chega em grande quantidade num período do ano, para que ao longo do ano da parte seca ela possa ser usada pelas populações, pela agricultura e para manter os corpos hídricos com um fluxo bom de água para atender a todos. Então, os reservatórios são um passo importante. O outro passo importante diz respeito a novas tecnologias que o país deveria adaptar às suas construções, de maneira que todas as novas construções no Brasil fossem obrigadas, de alguma maneira, né, a serem projetadas já com os mecanismos de aproveitamento de água da chuva, que é um mecanismo muito eficiente, relativamente barato, né?
Não é muito barato, deputado. Tem gente que tem reclamado muito, que quer fazer esta adaptação para o reaproveitamento d'água e, no final das contas, aumenta muito o custo da obra.
Veja, você imagina um prédio de andares, né, de vários apartamentos, como que esse investimento ele pode ser pequeno no conjunto da obra. Uhum. É que há que se mudar a cultura em relação ao conceito da construção. Eu me lembro bem que as construções, há cerca de 15, 20 anos atrás, ninguém fazia as construções no mercado imobiliário com piscinas, com áreas de lazer, e hoje todo o mercado oferece, né, um número grande de opções de lazer nos condomínios. Isso é um conceito recente. E por que não, entre esses itens, se as construções fazem piscinas, saunas, playgrounds, parques, né, alguns fazem até bosques, mini campo de golfe, por que não incorporar a esse conceito das construções os mecanismos de aproveitamento de água da chuva?
Seria ótimo.
Além de iluminação natural e aproveitamento e reuso da própria água, né?
Uhum.
Existe possibilidade de reutilizar a água dentro da residência em algumas situações por até 3 vezes, né? Para que ela, antes de sair da residência, ela tenha sido utilizada ao máximo. E nós fomos em busca também de tecnologias para o reuso da água do esgoto. O Brasil produz uma grande quantidade de esgoto. Na ampla maioria, esse esgoto sequer é tratado e ele é todo despejado nos corpos hídricos e no mar. E há tecnologias no mundo que reaproveitam 100% desse esgoto e essa água fica disponível para determinados usos da população, da agricultura e da indústria. É uma água que tem o seu valor e tecnicamente é viável para o seu aproveitamento.
Deputado,
uma outra questão que aprofundamos é na linha da mudança cultural, na educação, né, já das crianças.
Pois é, e eu gostaria de perguntar para o senhor justamente a respeito dessa mudança nos últimos anos. Numa pergunta, numa resposta anterior, deputado Givaldo Vieira, o senhor falou que muitos investimentos para captação e tratamento de água deveriam ter sido feitos 20 anos atrás. Nessa data também, há 20 anos, foi sancionada a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nesse período de 20 anos, o que mudou? Essa política, ela provocou avanços na gestão da água aqui no Brasil, deputado?
É uma política, do ponto de vista do marco legal, é uma política muito moderna. Ela vem se aprimorando no quesito da participação da sociedade na gestão das águas, né, nos comitês de bacia. É uma experiência muito forte, muito positiva no Brasil, os comitês de bacias hidrográficas. Há um forte envolvimento, então, dessa sociedade em torno das bacias, mas, infelizmente, além desse avanço conceitual, né, dos marcos legais, do envolvimento da sociedade, os governos não colocaram nas suas agendas as resoluções, né, as discussões, os apontamentos desta política. Então, há uma desconexão entre o que a política significou em termos de avanços legais, o que ela significou em termos de avanços da participação da sociedade na gestão dos comitês de bacia e no que ela resultou em termos práticos de ações governamentais para dar sequência a tudo que se produziu. Então há uma desconexão entre a política e a ação dos governos. Mas ela foi um avanço, com certeza, e é um caminho. O caminho o Brasil já tem. A gestão das águas, a participação de toda a sociedade envolvida naquelas bacias.
Agora, esse acesso à água, né, assegurar o acesso à água, como está previsto na Lei das Águas, tem sido sempre um grande desafio, né, principalmente por conta das diferentes capacidades dentro dos estados, com níveis diversos de pessoal qualificado, investimento, enfim. Inclusive, sistema de monitoramento da qualidade da água. O Brasil está se saindo bem nessas áreas, deputado Givaldo Vieira?
Olha, a qualidade da água disponível, a
não
boa,
é boa
parte da população, há uma boa parte, ela é boa.
É.
Mas há uma parte significativa, ela é de péssima qualidade.
Hoje, inclusive,
principalmente,
deputado,
nas regiões de pequenas cidades do interior do país, né, em todas as regiões, em aldeias indígenas, em quilombolas, em agricultores que moram distantes, há uma baixíssima qualidade da água disponível, inclusive nos sistemas de abastecimento instalados nessas regiões que fornecem água de péssima qualidade. Este é um problema que atinge uma parte significativa do nosso Brasil.
Inclusive, hoje está divulgado no portal G1 que há um relatório da SOS Mata Atlântica trazendo resultados de 1.607 análises da qualidade da água em 240 pontos localizados em 11 estados brasileiros. Segundo o relatório, apenas 2,5% da água tem boa qualidade aqui no Brasil. O resto, tudo deixa a desejar. É um trabalho que precisa também ser feito, né? Melhorar a qualidade da água no Brasil, né,
deputado? E isso acontece, deputado, um pouco por aquilo que o senhor falou, de que os esgotos são despejados muitas vezes diretamente nas bacias e também no oceano?
É, exatamente. Uma boa parte dos nossos recursos hídricos, dos corpos hídricos no Brasil, eles estão mortos. Nós podemos dizer que boa parte dos rios, córregos, lagos no Brasil estão mortos por conta da grande quantidade de matéria orgânica lançada, né, pela falta de investimentos e obras que façam a destinação correta, não só pelos esgotos, mas muito lixo, né, e em muitas regiões resíduos industriais que ainda são lançados de forma criminosa em corpos hídricos. Então, o Brasil, nesse quesito água, o Brasil tem desafios enormes pela frente. E só será possível termos avanços significativos com um forte envolvimento da sociedade brasileira. À medida que a população acordar para a relevância da água, ter a consciência de que aquela água que a gente abre ali, que na torneira nos parece abundante, nos parece que nunca falta, né, para uma boa parte. Para alguns já tem a sensação de falta. Mas para boa parte cresceu na cultura da abundância da água. Então, mudar essa cultura é um passo importante para o Brasil. Nós pesquisamos regiões no mundo, como por exemplo em Israel e no Japão, o processo de educação é todo envolvido pela noção da água. A água é tão importante nesses países que desde a idade tenra, a criança lá no jardim de infância até o último ano de estudo, se estuda a água compreendendo como um bem escasso, como um bem finito, né, de pouca disponibilidade, que pode ter fim, e o cidadão é formado de maneira a ter uma consciência muito elevada sobre a importância da água para o seu país e para a sua vida. E esse é um caminho também importante para o Brasil. A comissão defende que o processo educativo brasileiro tenha o estudo da água como um estudo transversal, necessário, presente em todo o processo para formar cidadãos amplamente conscientes para um futuro melhor no Brasil.
Agora, deputado Givaldo Vieira, o senhor é relator da comissão especial que acompanha a crise hídrica no Brasil. Já tem sugestões de medidas para enfrentar o problema?
As sugestões vão caminhar nesse sentido que falamos aqui, né? Investimentos em tecnologias para redução de perdas, uhum, nos sistemas de abastecimento, investimentos para reservação de água em todo o território, principalmente em pequenas obras, disponível para os agricultores, para que eles possam reter água, a inclusão do estudo da água no processo educativo brasileiro, tecnologias para reuso de água no Brasil, aproveitamento da água de esgoto e outras águas, sugestões para a discussão a respeito das características imobiliárias, né, para as construções no Brasil. Podem começar pelas obras públicas, né, uma obrigação às obras públicas e algum mecanismo de incentivo as obras do mercado imobiliário para que se possa ter cada vez mais construções sustentáveis do ponto de vista das águas. E por aí vai, né, um sem número de sugestões para que esse relatório possa oferecer ao Brasil, ou fortalecer no Brasil, alguns caminhos que já são conhecidos e outros novos, cujo estudo na comissão nos permitiu verificar.
E esse estudo deve ser apresentado quando, deputado?
Nós já estamos com a equipe técnica dedicada ao fechamento de uma proposta do relatório. Enquanto isso, estamos aguardando esse fechamento do período de chuvas no Brasil, né, que terminou praticamente agora com a chegada do outono, para ter uma noção dos impactos da crise hídrica no país neste ano, para vermos se a gente publica um relatório final e encerra os trabalhos, ou se a gente publica um relatório parcial e segue monitorando a situação da crise e da falta de água no Brasil. Mas nós teremos ou um relatório parcial no princípio de abril, ou já um relatório final conforme a situação que o país tiver cara de apontamento para o período do ano.
Muito bem, nós agradecemos então ao deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, que é relator da Comissão Especial da Crise Hídrica, que está elaborando um relatório que, como o deputado acabou de falar, nos próximos meses deve ser apresentado. Deputado, muito obrigado por estar conosco aqui no Com a Palavra.
Eu que agradeço, cumprimento a vocês aí pelo belo trabalho e também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Câmara. E peço a todos que nesse Dia Mundial da Água, a gente tem em todo o país momentos de discussão entre os familiares, amigos, né, entre os conhecidos, para que se marque bem a passagem dessa data tão importante.
Ok, obrigada. Muito bom dia.